Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Ordem de trabalhos distribuída, com a devida antecedência. Temos vários pontos. Vamos começar pelo número 1, aprovação da ata número 200. Senhores deputados, pretendem colocar alguma questão em relação ao texto da ata, da proposta da ata? Não havendo, passamos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade a ata número 200. Iniciativa legislativa na especialidade, projeto de lei 1187/13 da 4ª sessão do PEV, determina a necessidade alternativa à disponibilização de sacos de plástico ultraleves e de covetes em plástico nos pontos de venda de pão, frutas e legumes. Não está aqui ninguém do PEV, não? Não.
Não baixa o grupo de trabalho dos plásticos, Presidente.
Eu não sei se o grupo ainda está a funcionar, os plásticos está. Mas não está aqui. Ah, está ali a ser deputada.
Querem fazer propostas de alteração?
Sim. Se os deputados pretendem que se determine uma data para propostas de alteração e, entretanto, desce ao grupo de trabalho?
Não, ao grupo de trabalho. Primeiro, antes.
Sim, preferem primeiro ir ao grupo de trabalho.
Este trabalho, se
faz favor, Sr. Deputado.
Da impressão que nós fizemos deste debate, estamos todos de acordo quanto à necessidade de avançar com esta iniciativa, mas há muitas questões ainda a limar neste projeto e, portanto, deduzi eu das intervenções de todos os deputados, naturalmente a começar do PSD, que isto seria para fazer aqui algum conjunto de audições, ainda que mínimas, antes de avançar com as alterações.
Obrigado.
Eu sugeria que fosse para o grupo de trabalho a determinar esses prazos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente, durante o debate e esta proposta do Bloco dos Verdes, ficou claramente implícito e até explícito que este projeto descia à Comissão para a especialidade, para fazermos algumas alterações. Aliás, a Sra. Deputada Elisa Apolónia, respondendo a algumas questões que lhe foram colocadas pelos outros grupos parlamentares, está disponível para fazer algumas alterações, e o que me pareceu que os grupos parlamentares disseram, nomeadamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é que sugeria que baixasse à Comissão, e a Comissão, se o entendesse, o integrasse no Grupo de Trabalhos Plásticos, porque já tem a matéria correspondente.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Se estiverem de acordo, fazemos baixar ao Grupo de Trabalho dos Plásticos a especialidade deste projeto de resolução, deste projeto de lei, peço desculpa, 1187/13 do PEV. Ok, então é consensual, podemos avançar. Passamos agora ao projeto de resolução, baixa para apreciação, o projeto de resolução 2095/13 da 4ª sessão do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a regulamentação de suplementos, das compensações e outras regalias de risco, penosidade e insalubridade. Eu, para vos dizer com toda a sinceridade, não percebo muito bem porque é que este projeto de resolução está aqui na nossa comissão. Como? Exatamente. De qualquer modo, há vários deputados que querem intervir. Faz favor, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, depois também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era exatamente no enfiamento dessa dúvida que tem, porque me parece que a conexão está aqui ao contrário. Isto deveria estar na 10ª Comissão e, quando muito, com conexão com a 11ª, e nunca ser esta a Comissão Principal. Sou essa.
Muito bem. Sra. Deputada Maria Manuela Rola.
Sr. Presidente, era exatamente no mesmo sentido. Nós, da nossa parte, não entendemos como é que este projeto veio parar aqui à nossa Comissão, sendo que claramente se tratam de questões de trabalho. Ou seja, deve ter havido uma troca ao fazer-se...
Eu presumo que é pelo facto de se falar em administração local.
Sim, mas quer dizer...
Presumo que seja por isso, tenha sido por isso, mas parece assim. Sr. Deputado Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também concordamos que vá para a 10ª Comissão. Nós já apresentamos um projeto de lei sobre esta matéria que foi rejeitado pelo PS, PSD e CDS, mesmo agravando a situação dos trabalhadores. Apresentamos novamente o mesmo projeto e convém que seja na 10ª Comissão que seja discutido.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Helena Roseta.
É rigorosamente no mesmo sentido. Aliás, eu penso que todos os grupos parlamentares receberam uma carta dirigida aos grupos parlamentares exatamente sobre este assunto e que põe em causa a necessidade de regulamentação do número 3 do artigo 159 da Lei do Trabalho na Função Pública, nomeadamente, e, portanto, é claramente legislação de trabalho. Só para as pessoas que não estão dentro do assunto, só dizer que esta regulamentação não existe, nunca existiu, e há pessoas que estão há décadas à espera de receber este suplemento, e portanto isto tem uma certa premência.
Muito bem, muito obrigado. Se os senhores estiverem de acordo, nós vamos solicitar que este projeto de resolução seja entregue então à décima, é décima comissão, não é?
30.
Redistribuição. A redistribuição à décima comissão. Senhores, estamos todos de acordo? Muito bem, então passamos à frente. Temos dois projetos de resolução sobre matéria idêntica, não é? Há aqui uma situação também um bocado complexa, que é, temos o projeto de resolução 2066 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à elaboração de um Plano Nacional de Controlo e Erradicação Florestais das Espécies Invasoras nas Áreas Protegidas, e o projeto de resolução 2104 do PEV, Plano de Ação para Monitorizar, Controlar e Eliminar Espécies Invasoras Lenhosas, em particular nas áreas protegidas e nas áreas percorridas por incêndios. O PAN enviou-nos um e-mail a solicitar o adiamento da discussão desta matéria, sendo certo que o Bloco de Esquerda também tem um projeto de resolução que foi parar à Comissão de Agricultura. Sr. Deputado Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada. É só para dizer que também temos um projeto de resolução sobre esta matéria, o 2103, que também está na agricultura e estamos à espera que passe para esta comissão.
Muito bem. Sr. Deputado Maria Manuel Rola.
Sr. Presidente, era no mesmo sentido. Nós temos o 2107 na Comissão de Agricultura, que deve ser discutido também em conjunto com estes projetos.
De qualquer modo, acho que é entendimento que estas matérias podem ser discutidas nesta comissão, não é? Entendimento geral. E, portanto, o que nós solicitamos é que os grupos parlamentares solicitem o reencaminhamento dos respectivos para esta comissão. Muito bem, então ficamos a aguardar que os grupos parlamentares solicitem a redistribuição para depois podermos discutir em conjunto os quatro projetos de resolução. Muito bem, senhores deputados, vamos avançar. Relatório e texto... Eu peço desculpa, não reparei, senhor deputado Patrícia Fonseca.
Eu não percebi, afinal de contas, estes projetos vão ser discutidos nesta comissão ou na Comissão da Agricultura?
É entendimento dos grupos parlamentares que devem ser discutidos nesta comissão.
Não é
e nesse sentido,
CDS,
e nesse sentido, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda vão solicitar o reencaminhamento, a redistribuição para esta comissão.
Eu não me oponho, como é óbvio, mas o CDS não entende que este, tudo o que tem a ver com limpezas de áreas florestais, a única razão para isto vir aqui parar é por estar relacionado com áreas protegidas, mas tudo o que tem a ver com áreas florestais, limpezas, é tudo discutido, quer em Orçamento de Estado, quer tudo sempre na Comissão da Agricultura. E, portanto, na minha perspectiva, isto faz muito mais sentido ir para a Comissão da Agricultura, mas...
Sr. Deputado, tinha sido precisamente essa conversa que nós tínhamos acabado de ter. Ok, entretanto, ok, muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Não, as maneiras só para informar que o PSC já requeriu exatamente esta reclassificação para a nossa comissão, estamos à espera dos pais do PAR nesse sentido, mas já o fizemos porque entendemos que efetivamente é a competência desta nossa comissão. Mas, com o devido respeito para a opinião contrária, naturalmente, mas como
também
os grupos parlamentares solicitaram a reclassificação, nós já o fizemos.
Sr. Deputado Paula Santos, faz favor. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Senhor Presidente, nós também já fizemos esse requerimento ao PAR, a solicitar que o projeto fosse encaminhado para esta comissão. Há aqui, de facto, algumas áreas que podem ser... pode haver aqui questões duvidosas. Mas, da nossa parte, o nosso projeto refere-se única e exclusivamente ao Parque Nacional da Peneda Gerês, que eu creio que é claramente uma área protegida e isso é matéria que calha no objeto desta comissão, por isso é que nós consideramos que é mais adequado discutir nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. quase replicando as palavras do PCP, embora não se dirija especificamente ao Parque Nacional da Peneda Gerês, o projeto de resolução do PSD refere-se especificamente apenas a áreas protegidas, nomeadamente Rede Natura, Reserva Mundial da Biosfera ou parques naturais afetados. E tem apenas e só a ver com a erradicação de espécies invasoras. Pode haver, sim, no nosso entendimento, conexão com a sétima, pode ter conexão, mas entendemos que a comissão competente é de facto esta e, pelo que já solicitamos, inclusive, que fosse reencaminhado para aqui.
Muito bem. Então, mantemos a situação. Mantemos essa situação de redistribuição à nossa comissão com conexão com a sétima comissão. Eu sei que, pelo menos, o projeto do Bloco de Esquerda não é exclusivamente áreas protegidas. E o do PS. Ok, mas por isso mesmo será feito em conexão com a sétima comissão. Muito bem. Sim, senhor. Então, vamos avançar. Senhores deputados, vamos avançar, senhores deputados. Relatório e texto de substituição relativo ao projeto de resolução 909 do PEV, revisão da Convenção da Albufeira, projeto de resolução 1154 do Bloco, recomenda a revisão urgente da Convenção da Albufeira, projeto de resolução 1165 do PAN, que recomenda ao Governo a revisão dos trâmites da Convenção da Albufeira elaborados pelo Grupo de Trabalho. Deputada Maria Luís Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, dar conta que este Grupo de Trabalho começou a funcionar a 24 de janeiro de 2018 e praticamente 15 meses depois conclui e traz aqui o seu relatório e um texto que resultou desse trabalho produzido. Foram feitas várias reuniões e quero aqui salientar desde logo duas coisas. Em primeiro lugar, a disponibilidade de todos os grupos que tinham iniciativa para colaborarem num texto conjunto e também dos serviços naquilo que foi a elaboração do resultado desse mesmo trabalho. A última reunião teve lugar a semana passada e dessa reunião resultou o voto que o texto foi aprovado por unanimidade, com exceção do ponto número 3, que teve a abstenção do PCP, que pretende ver o seu próprio documento também votado em plenário. Portanto, agradecer a todos a disponibilidade que tiveram para os contributos que apresentaram, porque foram muitos e que estão relatados nas folhas que constituem os anexos do relatório. Também aos serviços pelo trabalho desenvolvido. Propunha que agora aqui fosse votado o respectivo relatório e que o mesmo pudesse ser encaminhado para agendamento em plenário para as três votações. Logo de seguida, uma vez que não se justifica voltar aqui à comissão, uma vez que já fizemos o trabalho todo. Mas deixo isto à consideração dos senhores deputados. Senhoras e senhores.
Muito obrigado, senhora deputada Maria Luís Rosinha. Senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, eu queria, relativamente a este ponto, só referir o seguinte e a informação que a senhora deputada Maria da Luz Rosinha aqui deu na comissão é de facto factual e estamos de acordo com essa votação conjunta, porque o trabalho de especialidade, em bom rigor, já foi feito. Eu queria só fazer uma sugestão, porque a senhora deputada fez referência na sua intervenção, mas não consta do relatório. E dado que há relatório do Grupo de Trabalho, eu creio que devia ficar essa referência expressa. Foi nas conclusões que está dito o resultado da votação. A sugestão que eu faço, ou que nós fazemos, do PCP, é que possa haver aqui mais uma frase ou um acrescento, se quiser, só a dizer que o grupo parlamentar do PCP requereu que o seu projeto fosse votado em plenário. Também algo assim factual e, se entenderem, pode ser na posição do grupo parlamentar para não comprometer ninguém. Já agora, só fazer uma referência, no grupo de trabalho nós fizemos essa referência e a posição por parte do PCP. Nós o que nos leva a manter o nosso projeto e a não integrar este texto de substituição não é tanto pelo que o texto de substituição tem, é mais pelo que o texto de substituição não tem, porque nós consideramos que há aspectos que na nossa proposta deveriam ter sido considerados e que fazem sentido, tendo em conta o objetivo geral, que é de facto a defesa do interesse nacional. Eu vou colocar desta forma para não estar aqui a prolongar mais na intervenção, mas foi isso que justificou. Não é tanto o desacordo, tanto que tal votámos favoravelmente, com exceção de um ponto que nos abstivemos, mas consideramos que o texto poderia ser mais profundo, poderia ir mais longe. Não houve, não foi essa a posição dos outros grupos parlamentares, que é legítima, naturalmente, mas daí nós entendermos manter a nossa iniciativa relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Paula Santos, Sra. Deputada Helena Roseta, tenha vindo a palavra.
Sr. Presidente, é apenas para saudar o trabalho feito pelo Grupo de Trabalho e o relatório apresentado pela Sra. Deputada Relatora e pedir que estes relatórios que são apresentados aqui fiquem disponíveis na página da Comissão. Eu pedia a mesma coisa para o relatório que eu apresentei semana passada, que ainda não está lá, portanto, pedia para pôr estes relatórios, porque são muito importantes para nós podermos acompanhar os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Freixo.
Obrigado, Sr. Presidente. É exatamente no mesmo sentido, para saudar o trabalho elaborado. O esforço que foi feito no sentido de encontrar um consenso que respeitasse e, sobretudo, salvaguardasse o interesse nacional, e sabendo que esta é uma convenção muito importante para Portugal, mas que existem duas partes, e nessa circunstância creio que foi feito um esforço meritório e um esforço assinalável, pelo que, independentemente desta ressalva que o Grupo Parlamentar do PCP faz como legitimamente e naturalmente, nós entendemos que subscrevemos este texto como sendo meritório e bem elaborado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria apenas felicitar a deputada Maria da Luz Rosinha pela elaboração deste parecer, deste relatório, e dizer que de facto penso que foi um trabalho muito produtivo e foi muito gratificante e muito enriquecedor até, porque este conjunto que resultou num projeto que foi largamente consensual e que também concordo que defende o interesse nacional, mas que sobretudo também durante todo este período de durante as audições que tivemos, penso que também foi muito enriquecedor e que nos permitiu aprender muito, e acho que foi muito positivo. Eu confesso que inicialmente a minha primeira reação de fazer audições no âmbito, na sequência de projetos de resolução, não achei na altura que fosse não era indicado, que fosse necessário ou que fosse indispensável, mas acho que o resultado foi muito positivo e que nos permitiu aprofundar o conhecimento sobre estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, sim, faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, é agradecer a todos, ao fim e ao cabo, o trabalho foi de todos, e dizer à Sra. Deputada Paula Santos que vamos aqui acrescentar um parágrafo dando conta exatamente daquilo que expressou, sem qualquer. E a Doutora Isabel diz...
Afluente.
Exatamente.
Já foram feitas. Sr. Deputada Maria Manuel Rola.
Não era pedir a palavra.
Ah, não?
Não.
Mas está de acordo com...
Sim, sim.
Ok. É necessário também que depois os grupos parlamentares do PEV, BE e PAN, não é? Requeiram a retirada dos respectivos projetos. Ok. Muito bem. Então... Sendo assim, vamos pôr à votação o relatório apresentado pela Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, pelo trabalho realizado.
E terminou o grupo de trabalho.
E dá-se por extinto o grupo de trabalho.
Sr. Presidente, posso fazer uma pergunta acerca desta matéria apenas colateral? Nós sabemos, nesta visita ao Tejo, que irá haver uma reunião em Madrid, creio, no dia 24 de Abril, sobre uma avaliação prévia da revisão da Convenção de Albufeira. Será que o Parlamento não deveria deslocar-se lá e estar presente nessa reunião?
Eu via isso com interesse, só que de facto... Atenção, senhores deputados. Mas se pode continuar, a gente espera.
Não.
Não é? Senhores deputados, não, o problema é que fica difícil. Não faz mal, não faz mal. Muito obrigado, senhor deputado. Muito bem. Não, com certeza. Muito obrigado, senhor deputado. Estava a referir que a sugestão que o Sr. Deputado Manuel Freixo colocou, nós já tínhamos, não sei se no âmbito do Grupo de Trabalho abordado essa matéria, até por analogia com o que se passou em Vila Real, aqui há 2 anos, salvo erro. Na outra cimeira. Só que isto não é uma cimeira, e muito menos uma cimeira parlamentar, porque em Vila Real foi uma cimeira de âmbito parlamentar. E, portanto, eu julgo que podemos fazer essa sugestão, mas, de facto, não podemos fazer essa analogia, porque, de facto, são registros completamente diferentes. De qualquer modo, foi o próprio Governo que nos informou dessa reunião dia 24, e, portanto, nós podemos fazer uma referência a essa matéria, dizer que o Parlamento estaria disponível para contribuir para essa reunião, uma coisa desse género. Não é? Sim. Muito bem. Então passamos agora ao relatório da visita da Comissão, que realizámos ao longo do Rio Tejo, já foi distribuído aos senhores deputados. Algum dos senhores deputados pretende intervir? A senhora deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria saudar a realização deste relatório, que está relativamente fidedigno. Está aqui 2 ou 3 questões só que eu gostava de chamar a atenção e que acho que era importante retificar, mas de resto cumpre, no fundo reflete de facto a visita e o trabalho que fizemos naqueles dias na visita ao Tejo. Mas no ponto 8, eu sugeri, quando se refere que foi feita alusão aos projetos de resolução, a questão da barragem do Alvito. Eu acrescentaria, porque penso foi o que resulta do que lá foi falado e que aliás depois é refletido mais à frente na intervenção da Associação de Regantes de Vila Franca, quando se na quarta linha diz contribuindo para aumentar a capacidade de retenção de água. Portanto, a importância da barragem do Alvito, contribuindo para aumentar a capacidade de retenção de água e de regularização dos caudais, que falta aqui e acho que é importante, que esse é um dos pontos fundamentais pelos quais é solicitada a barragem do Alvito e que, aliás, depois é referida no ponto 31, como tem sido mencionada também pela Associação de Regantes de Sérgio da Lezíria Grande de Vila Franca. Depois também na penúltima linha do ponto 8 ainda, quando se diz, acentuou-se a importância de retomar o seu projeto pelo relevo ambiental mais do que pelo papel na produção de energia hidroelétrica, não só relevo ambiental, mas pelo uso multifuncional da barragem, que acho que é importante essa questão ficar esclarecida e refletida. Depois aqui é uma questão talvez mais política, no ponto 11, e que eu não consigo perceber qual é, acho que está vago e confesso que não me sinto confortável com a com a questão tão vaga, porque não é mencionado aqui nenhuma, portanto, é mencionado no ponto 10 quais foram, e sempre em todos os sítios, quais foram, quem foram os deputados que intervieram, mas depois aqui no ponto 11 é dito, na conclusão dos trabalhos, o Presidente da Comissão mencionou tal, 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 e na última linha diz, sublinhou ainda que ficou claro nesta reunião a dimensão dos impactos que a barragem do Alvito poderá vir a ter para a região e para o Rio Tejo. Eu confesso que para mim esta afirmação, não, quem a lê não percebe se entende que a dimensão dos impactos são positivos, são negativos e, portanto, é uma opinião e eu acho que isto devia ser clarificado, ou escrito de outra maneira. Ficou claro nesta reunião a importância da barragem do Alvito para a região e para o Rio Tejo. Ficou.
Muito bem, mas alguns dos senhores deputados pretendem intervir sobre o relatório? Sr. Deputada.
Isto é um pormenor, mas que eu não posso deixar de referir. No ponto 26 diz que a inclusão deste ponto no programa da visita à Ribeira da Boa Água, que a inclusão deste ponto no programa decorreu no seguimento da petição tal, 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 e eu decorreu de uma proposta do CDS. Em boa verdade.
Muito bem. Senhora deputada Ângela Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que fazer um relatório de uma visita tão rica em conteúdo é muito difícil e que é difícil termos aqui e agradarmos a toda a gente. Houve imensa coisa que se passou, não foi possível a gravação e acho que o relatório está dentro do possível, está bom, e concordo com o que a senhora deputada Patrícia disse sobre os impactos, sobre a última, no ponto 11, convinha dizer se os impactos são negativos ou positivos, que fica a dúvida. Pronto, e disse.
Senhora deputada Joana Lima, faz favor. Já tinha pedido primeiro? Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também para saudar, quer a própria visita, que vem no seguimento de uma visita que se fez em 2016, e também o relatório. O relatório demonstra aqui e reflete praticamente o que se passou lá. Obviamente que não se consegue transcrever tudo, como disse a Sra. Deputada Ângela Moreira, não houve gravações, mas eu revejo-me em tudo o que está aqui no relatório. No entanto, não tenho nenhuma, não obsto qualquer problema pelo facto das sugestões que a senhora deputada Patrícia Fonseca aqui sugeriu. Essa questão também não me parece que venha a dizer algum problema ao relatório, porque o relatório realmente reflete isso mesmo. Também uma nota que quero aqui deixar, que também ficou vincado nesta visita, que se sentiu que o Rio Tejo, desde 2016, da primeira visita até esta visita, que houve melhoras significativas, e isso também ficou plasmado nas intervenções que ali se fizeram, e também não está vertido neste relatório essa alteração, digamos, da qualidade do Rio Tejo desde 2016 até esta visita. Quanto ao relatório, mais uma vez digo que revejo-me no relatório e agradeço até o facto de terem feito o relatório tão exaustivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, para lhe dizer que, na opinião do Grupo Parlamentar do PS, é muito simples, o relatório é factual, portanto está claro, portanto não tem equívocos, e acho que isso é o mais importante, um relatório desta natureza. Portanto, está plasmado aquilo que foi a nossa intenção, a nossa participação, inclusive até estão aqui focados alguns aspectos que dão força ao relatório, nomeadamente o acompanhamento da comunicação social, etc, etc. Isso ajuda muito na leitura do relatório. Essencialmente, é isto que nós temos a dizer, não temos nada a acrescentar. Deixar duas notas uma positiva, que tem a ver com a fotografia do relatório, uma fotografia bonita.
A fotografia...
Pronto, o autor reclama os seus honorários. Estou a brincar, nada disso. É agora um assunto mais sério, que tem a ver com o seguinte. Decorrente desta visita, saiu uma notícia no Observador, paralela ao relatório, paralela a tudo o que se passou, em que estão lá plasmados os nomes dos deputados em que estiveram num dito hotel contratado pela Assembleia da República. Os deputados que lá estiveram presentes, nomeadamente os deputados do PSE, não têm nada a ver com qualquer contratação que a Assembleia da República tenha efetuado e com que parece-nos a nós com a natural legitimidade. Mas, na nossa perspectiva, parece que ficava bem à Assembleia da República uma clarificação ou um esclarecimento disso. É que os deputados veem o seu nome plasmado, falo por mim, pelos deputados do Grupo Parlamentar do PSE, obviamente. Sinto-me muito desconfortável em ver o meu nome associado a uma coisa que não tem nada a ver. Por isso era importante que a Assembleia da República desse uma nota, um esclarecimento qualquer, nomeadamente para aquele órgão de comunicação social, poder esclarecer em que âmbito nós fomos, porque isso depois faz um bocado de confusão e percebe-se os ambientes que hoje se vão vivendo, só que nós, efetivamente, não temos responsabilidade nenhuma no assunto e era importante que isso fosse efetuado.
Muito bem. Muito obrigado. Senhora... Eu queria dizer que acho que nem os deputados do PSD, nem nenhum deputado teve a ver com a contratação. Aliás, eu fiz uma declaração sobre essa matéria a dizer que era da responsabilidade da Comissão o programa e não propriamente as contratações. Não é? Portanto, isso ficou claro. Sr. Deputada Maria Luz Rosinha.
Eu não estava francamente à espera que trouxessem este assunto aqui à reunião, na medida em que isto é um não assunto. E que se nós nos fizermos isto, nós só estamos a dar importância a quem efetivamente promoveu aquela notícia. Imaginemos o seguinte quadro, que em primeiro lugar é assim, o hotel não é da deputada Hortense Martins. Não, mas eu sei. Eu sei, não é isso. Quando estas coisas se colocam, é bom que a gente saiba. É do pai da senhora deputada. Mas o pai da senhora deputada não é proibido de ter uma atividade económica. Um momento. Mas o princípio que presidiu à contratação é o do preço mais baixo. E isto não tem nada a ver com os deputados. Pronto, não tem rigorosamente nada a ver com os deputados. Portanto, eu que não fui à visita, que não fiquei nesse sítio hotel, mas teria ficado e que teria a minha consciência perfeitamente tranquila, fui na altura, o Sr. Presidente, eu estava na visita da Comissão de Trabalho aos Açores e o Sr. Presidente telefonou-me muito incomodado e disse: você sabe se está alguma relação, não sei quem, não sei quantas. Porque o Observador, inclusivamente, dirigiram questões ao par sobre a matéria. Agora, eu acho também que nós estamos a viver um período de veras delicado e que, se nós estivermos sempre a tentar dar explicações para coisas que não têm a ver connosco, nós só estamos a tirar importância ao papel que temos para desempenhar, que não tem nada a ver com esse. É isto que é. Eu acho que nós devemos dar importância ao nosso próprio papel, ao papel de deputados. Temos uma função, devemos honrá-la. Não nos devemos embrulhar com isto. Porque também há uma coisa que é paralela a isto e que eu agora vou dizer, não é para... Não vou aqui pôr em causa ninguém, mas vou dizer isto porque isto é verdade. É assim, há gente que vende notícias para recolher favores e depois um dia isto vira-se tudo ao contrário. Portanto, se nós conseguirmos separar as águas da comunicação social com as nossas funções, nós estaremos seguramente mais tranquilos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jornal Lima, faz favor.
Sr. Presidente, apesar da Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha já falar do assunto, eu não posso deixar
de também tecer alguns comentários relativamente a esta matéria. E acho também lamentável que tenham trazido este assunto, este não assunto, a esta comissão, uma vez que, como o Sr. Presidente já deu nota, e todas as certezas, os seus deputados, o PSD também já devem saber, que o Sr. Presidente já deu nota que não foi a comissão que contratou. Mas também quero aqui dizer que, para além de ler o Observador, também podia ter lido o Público, Sr. Deputado, em que há um artigo no Público que diz o seguinte: procurei no Google, uma noite no hotel da deputada custa mais ou menos metade de uma estadia num único hotel similar que existe em Castelo Branco. Ora, se a Assembleia da República faz uma busca e contrata o hotel mais barato, mesmo assim vocês sentem-se incomodados? Pois eu não me sinto nada incomodado com isso. Eu tenho muito orgulho de ter estado naquele hotel, num hotel em Castelo Branco, onde o preço é metade, pelos vistos, do hotel similar em Castelo Branco, e acho lamentável que o Observador tenha feito notícia com este não assunto, quando a Assembleia o esclareceu bem daquilo tudo que se estava a passar.
Muito bem. Srs. Deputados, eu acho que tínhamos condições para ultrapassar isto. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, se me permitir, eu acho que esta é uma comissão normalíssima e, portanto, os assuntos todos aqui podem ser levantados. E nós, naturalmente, eu não posso consentir que seja adjetivado lamentável levantar esta questão. É uma questão como qualquer outra, faz parte do assunto que estamos a tratar. Podemos, cada um de nós, produzir, enfim, o juízo de valor que entendemos sobre a matéria. Acho que considerar a intervenção de um deputado lamentável por ter colocado um assunto, que é um assunto, ainda possamos dizer que não seja um assunto, mas deixa continuar a ser um assunto, se não fosse um assunto, não estaremos a falar dele. E, portanto, acho que este é um espaço como outro qualquer. Não vejo que haja aqui limitações para a liberdade de expressão. Este é um parlamento e, portanto, dizer que é lamentável que um deputado tenha introduzido esta temática nesta comissão, eu que queria dizer. Bem, que não posso me rever numa posição desse tipo.
Muito obrigado. Só queria referir o seguinte. Nós recebemos do gabinete do PAR a comunicação do secretário-geral da Assembleia da República de resposta a esta questão, e em que o secretário-geral reafirma precisamente aquilo que eu acabei de dizer há pouco, em que a responsabilidade é dos serviços da Assembleia, da contratação, e que o critério utilizado foi o do preço mais baixo. E, portanto, é esta a resposta que o secretário-geral dá. Queria também dizer que a lista de deputados que participaram e que foi divulgado no Observador não corresponde à verdade. Aquela lista é uma lista anterior, aliás, está lá ainda o nome da Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, que não participou. Portanto, não foram os serviços que distribuíram aquela lista à comunicação. Não foram os serviços que distribuíram aquela lista. Portanto, foi alguém, não sei quem, pouco importa, mas não foi a Assembleia da República que distribuiu aquela lista e, portanto, não sentimos qualquer responsabilidade em relação à distribuição daquela lista. Queria dizer também que não se trata aqui do grupo parlamentar A, B ou C. O que foi respondido sempre em conjunto, em nome da Comissão, é que a responsabilidade da contratação são aqueles mecanismos próprios da Assembleia da República. A Comissão Parlamentar não tem qualquer interferência nisso. A única questão que nós temos dado orientação sempre é que todos os serviços que a Comissão utiliza devem ser sempre pelo preço mais baixo, a não ser que haja uma outra razão superveniente, que não era o caso. Agora também dizer, já agora em termos pessoais, que eu não fazia a mínima ideia que aquele hotel era de quem era. Sr. Deputado, peço desculpa. Eu aliás agradeço que não levante essa questão, porque o que é que foi?
Não, isto depois é mover sozinho o ecrã.
Sr. Deputado, e aliás, eu pela resposta que o gabinete do PAR e o secretário-geral deram em relação a isto, acho que o problema está perfeitamente ultrapassado e esclarecido sobre esta matéria. Está aqui a doutora Isabel, que pode distribuir a resposta que o gabinete do PAR enviou.
Sr. Presidente, está tudo certo. Inclusive, aquilo que o Sr. Presidente fez aquilo que devia fazer e o esclarecimento que devia ter dado, está tudo correto. A minha questão era outra, eu acho que não foi bem percebida. Tentei ser claro, que era a Assembleia da República, e o Sr. Presidente pode interferir nesse sentido, a Assembleia da República que deve dar ao jornal, para que o jornal, ou o jornal online, para que o jornal esclareça efetivamente quem e o quê e porquê foi tratado. Ou seja, porque nós, efetivamente, não temos nada a ver com nada. Ou seja, depois de uma situação normalíssima, vimos os nossos nomes expostos daquela maneira, parece que fizemos alguma coisa de grave. E é só nesse sentido que eu disse, era obrigação do jornal esclarecer isso, com base na informação do PAR. Era só isso.
Muito bem. Essa informação foi dada, o secretário-geral disse quais eram os deputados, ou quantos eram os deputados, já não me recordo se foi os nomes, acho que foi só o número de deputados que pernoitaram naquela noite lá no hotel. Senhores deputados, podemos continuar? Sr. Deputado Angela Moreira, faz favor.
Posso? Sr. Presidente, podemos voltar ao relatório?
Sim, acho que era conveniente.
Tive aqui a ver, eu acho que esta frase, esta última frase do ponto 11, não vai acrescentar nada e sugeria que se pudesse retirar a frase, é uma sugestão. Não sei o que é que pensam os outros grupos parlamentares.
Senhores deputados, se estiverem mais confortáveis com a retirada da frase, eu não tenho nada a opor. Agora, o que é, agora eu sei bem, aquilo é uma declaração minha e eu sei bem o que disse. Quando fala em impactos em geral. Tem impactos positivos e tem impactos negativos, que foi o que lá foi dito. É só isto.
É uma sugestão do PCP.
Mas sentirem mais confortáveis com a retirada da frase, não tem problema nenhum. Agora, que tem. Tem autor, eu responsabilizo-me por a frase, mas estou aqui a esclarecer. Eu quando disse, sei o que disse, soube o que disse. E o que disse foi, tem impactos positivos, relevantes, e foram nomeados, e estão nomeados no relatório. A regulação do caudal, e tem impactos negativos, também lá foram colocados. Portanto, é isso. E, aliás, não é por acaso que a Assembleia da República pediu um estudo sobre essa matéria. Não é? Mas os senhores deputados se sentirem mais confortáveis em retirar a frase, retira-se a frase. Não tem. Sr. Deputado Paulo Santos, por favor.
Sr. Presidente, eu percebo que quando se faz estes relatórios procuramos naturalmente que sejam isentos ou que sejam factuais e que reflitam efetivamente o que se passou. Eu própria não estive na visita, por isso não vou fazer considerações sobre o que se passou. Qualquer das formas, há uma questão que me suscita dúvidas, porque no relatório, esta sugestão da minha camarada era para procurar encontrar aqui, porque há quem se reveja nessa referência, há quem não se reveja. Naturalmente, cada partido legitimamente fará a sua análise e a sua avaliação. Mas não está em causa aquilo que o Sr. Presidente diz, mas isso suscita uma outra questão. É que se há referência às intervenções do Sr. Presidente, nem que seja de 5 ou 6 linhas, então faça-se também referências às intervenções dos deputados, nem que seja 5 ou 6 linhas. Se houvesse a intervenção, e assim todos, há referência, é tudo aquilo que toda a gente diz. Porque essa é a dúvida que suscita para quem lê o relatório, porque certamente outras posições foram expressas. Eu não estou a dizer para estar aqui a pôr as posições dos outros partidos e para alterar o relatório. Por isso é que a sugestão da retirada desta frase, da nossa parte, seria sensata e mantinha-se o relatório tal qual como está. É porque, não colocando em causa aquilo que disse, está dito e não estou a discutir isso. Não estou a discutir isso. Isso depois a gente pode discutir. Não estou a discutir isso, mas assim, ou aparece de todos, ou então a referência tem que ser, de facto, mais factual para que todos nos possamos rever no relatório que está aqui a ser colocado.
Bem, mas eu estou de acordo que seguir a frase, para não suscitar mais questões, o ponto 11 fica apenas com a informação de que a Assembleia da República está a preparar um projeto de resolução sobre a Convenção de Alfeira e nada mais. Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu era para corroborar aquilo que a deputada Paula Santos aqui disse e acrescentar mais. É que eu para mim não me choca nada que esteja como conclusão, quer dizer, que não haja referência às intervenções ou às posições de cada um dos deputados, porque de facto não ficou gravado, mas, mas cada um disse aquilo que entendeu. Não me choca haver aqui uma conclusão, uma frase do Sr. Presidente. Mas uma coisa é o deputado Pedro Soares, Presidente da Comissão de Ambiente, outra coisa é o deputado Pedro Soares do Bloco de Esquerda e portanto eu acho que qualquer referência que o Presidente da Comissão faça tem de ser o mais isenta possível e não pode ser uma opinião.
Caso, que é o caso.
eu não a interpreto assim esta última frase, portanto sinto-me mais, acho que a dúbia pode dar origem à interpretação para um lado ou para o outro, de facto, e acho que não devemos deixar aqui refletido no relatório afirmações que
podem
dar
às... Mas retiro essa frase, mas eu queria deixar aqui reiterar a ideia de que impactos são impactos positivos e negativos. Eu não fiz referência nem aos positivos nem aos negativos, falei em impactos em geral, o que subentende que são ambos que estão em causa e que, aliás, ambos foram referidos durante a reunião, mas eu não quero que... Falou-se, impactos. Obviamente que houve várias intervenções, nomeadamente ambientalistas, que falaram nessa questão. Bem, ao Sr. Deputado, também não vale a pena estar... O próprio relatório de avaliação de impacto ambiental fala nisso, quer dizer, em impactos negativos. Alguém tem ideia de que a construção de uma barragem só tem impactos positivos? Desculpe lá, isso é de uma visão um bocadinho enviesada do problema. Mas pronto, não vamos... Eu acho que não vale a pena estar a discutir mais o assunto, retira-se e acabou-se. Pronto. Srs. Deputados, mais alguma questão a colocar relativamente ao relatório? Retira-se a frase... Já se acrescentou aquilo que... Portanto, tanto a regulação dos cadais como os usos multi... qualquer coisa. Múltiplos. É múltiplos, é o termo, o melhor termo é múltiplos. É. Muito bem, então vamos passar à votação do relatório. Se os deputados votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos então agora passar ao ponto 6, o compromisso que nós assumimos durante a visita, que era termos um ponto numa próxima reunião da Comissão sobre o caso concreto da Ribeira da Boa Água, de Torres Novas. Como sabem, aliás, é uma das questões que vem mencionada no relatório. Como sabem, este caso que está ligado aos efluentes de uma fábrica... Não era melhor encostar aí a porta, agradecia... Não se importa, Sr. Deputado, não se importa. Obrigado. Nós assumimos esse compromisso, é uma matéria relacionada com os efluentes de uma fábrica, a Fabriólio, que já teve vários processos de coimas, que entretanto foram retirados pelo Tribunal e entretanto, por participação e na sequência de inspeções do IGAMAOT, o IAPMEI considerou que a fábrica não tinha condições para laborar. A fábrica colocou uma providência cautelar em Tribunal, o Tribunal Administrativo de Leiria despachou que considerava que tinha havido quatro inspeções em vez de ter havido três e, portanto, que não era procedente a queixa do IGAMAOT e, portanto, a fábrica poderia continuar a trabalhar. Isso levantou uma indignação grande, tanto por parte da autarquia, o Sr. Presidente da Câmara manifestou esse estado de espírito relativamente à decisão do Tribunal, que tem que ser cumprida, como é óbvio, e colocou-nos claramente a questão, bem, mas então o que fazer? Vamos continuar a ter aqui a fábrica a poluir esta linha de água, com todos os impactos que tem ao nível da população, das condições de vida da população, coloca-se mesmo problemas de saúde da população, e não só, e o problema de estarmos a alimentar a poluição do rio Almonda e da própria bacia hidrográfica do Tejo através desta questão. E, portanto, sugeria que nós trocássemos impressões sobre esta questão, não sei se há propostas, se há ideias, o que é que cada grupo parlamentar considera relativamente a esta matéria. Mas quer intervir, Sr. Deputado? Quer de intervir? Faz favor, Sr. Deputado, Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, há muita informação que vai circulando. Eu pergunto é se seria possível aos serviços sistematizar toda a informação sobre esta matéria, isto é, podemos ter aqui um histórico deste processo, desde as providências cautelares, as inspeções que possam ter sido levadas a efeito, ou seja, seria possível compilar e sistematizar esta informação, não diria toda, mas pelo menos aquela mais relevante, de forma a ver se estamos todos na mesma em sintonia daquilo que estamos a falar. Porque, de facto, nós temos informações, os deputados, outros grupos parlamentares também terão as deles, se calhar são coincidentes, se calhar não são coincidentes, quem vem acompanhando mais de perto esta matéria, há um conjunto de inspeções que foram feitas, mas sinceramente, se disser quantas é que foram? Foram 10, foram 15, foram 5. Um pouco do histórico deste processo ajudaria-nos a tomar uma decisão mais acertada e uma conduta mais apropriada ao caso concreto. Era um pedido que deixávamos aqui preliminar.
Sim, eu acho que era perfeitamente possível pedir informação sobre este processo à APA, ao IGAMAOT e à própria Câmara de Torres Novas.
Formalmente
solicita-se, envia-se ofícios a solicitar. Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor.
Complementar, porque é mesmo nesse sentido. Mas o PSD entende, pela informação que tem, por aquilo que verificamos, que é uma situação extremamente grave, que isso fique bem claro, e que merece uma atuação eficaz do Estado e que a Assembleia da República faça o pressing que deve fazer no sentido de ajudar a resolver aquele problema, aquelas populações.
Muito bem. Srs. Deputados, para além desta proposta concreta, querem colocar mais alguma questão? Então, vamos... Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é nenhuma proposta, é mais um pensamento. Eu acho bem essa proposta de se recolher informação e não sei até que ponto é que é óbvio que teremos de esperar pelo envio pela chegada dessa informação para analisarmos, mas eu penso que até se fosse possível conseguirmos um consenso relativamente àquilo que seria razoável sair do Parlamento, teria mais força talvez até fazermos uma iniciativa da própria Comissão do que vários projetos dos vários partidos que depois fossem votados. Se não nos entendermos, como é óbvio, terá de ser assim, mas penso que teria mais força política se conseguíssemos, enquanto comissão, tomar uma posição conjunta, acho que tinha mais força.
Obrigado. Senhora Deputada Maria de Luz Lopes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não sendo da Comissão de Ambiente, este assunto tenho vindo a acompanhar há relativamente pouco tempo. E, de facto, tal como sugere ali o colega deputado do PSD, fazer uma sistematização de informação é, de facto, necessária. Porque eu, quando da visita, procurei fazer aqui um apanhado e, de facto... juntar notícias de jornais depois com documentos, e era importante fazer toda essa sistematização de informação. Esse é um ponto que me parece relevante. Depois, a partir daí, era bom, como também já foi dito, penso, pelo Sr. Presidente, perceber de facto se a Fabrioli é o único poluente. Que, cabalmente, nós não podemos afirmar que Fabrioli é a única poluente. Depois, também está aqui em questão uma situação de licenças que pode não estar devidamente acautelada. Ou seja, a Fabrioli tem, ou pelo menos, isto estamos aqui ainda na questão do parece, ainda não temos informação cabal, mas temos informação de que há determinadas unidades que fazem parte do complexo que não estão devidamente licenciadas. Portanto, isso era importante também, se calhar, fazer aqui algum levantamento dessa questão. Depois, por outro lado... A questão da monitorização também é uma questão que é muito focada pelos locais. Haver uma monitorização sistemática e regular da qualidade da água. Depois, também, acho que deve do meu ponto de vista, enquanto cidadã, aquilo... O cheiro e toda a situação grave que ali envolve é complexa para as pessoas que lá habitam. É, de facto, uma situação bastante complexa. No entanto, acho que devem ser esgotadas todas as possibilidades antes de irmos para uma situação mais drástica, como seja, por exemplo, o encerramento da empresa. E aí a organização sistemática da informação pode permitir... ter de uma forma clara e transparente o que é que as diversas entidades podem, ou não estiveram bem, ou onde é que estiveram bem e onde é que podem melhorar a sua atuação e o que é que se pode fazer para que a Fabrioli corrija alguns incumprimentos, que pode ter ou não, corrija a sua forma de tratar os resíduos. Isto para já parece-me que é a questão de bom senso que devemos tomar aqui. É organizar, ponto 1, organizar toda a informação. Ponto 2, verificar a questão das licenças. Ponto 3, a questão de haver uma monitorização sistemática da qualidade da água. Parece-nos que
muito
seja...
Obrigado.
Desculpe, só para concluir, e esta situação, se for uma decisão da Comissão, eu gostaria de poder levar, porque temos a Assembleia Municipal recente e as populações deverão querer ouvir o que é que, se é possível passar à Comissão do Tempo, à Comissão ou ao Movimento Basta, depois alguma informação sobre o que for aqui decidido.
Isso. Claro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Toda a informação, tudo aquilo que for aqui decidido será público e poderá ser comunicado. Bem, eu acho que face à proposta do PSD, acho que não faz sentido estarmos a tomar qualquer outra decisão sobre esta matéria que não seja a de aceitarmos a proposta do PSD e solicitarmos então informação ao IAPMEI. A sugestão da Sra. Deputada Patrícia Fonseca e faz todo o sentido, porque aliás o processo em tribunal parte do IAPMEI. Claro que na sequência de inspeções do IGAMAOA também, pediram ao IGAMAOA, à APA e à Câmara Municipal de Torres Novas toda a informação que pudesse ser disponibilizada sobre essa matéria e, inclusive, desse modo também poder responder às questões que a Sra. Deputada Maria Luz Lopes colocou aqui sobre o contexto. A Câmara Municipal certamente que terá informação sobre essa matéria. E logo que tenhamos a informação, voltámos a agendar numa próxima reunião de comissão esta questão. Sr. Deputado Patrícia Fonseca, era sobre esta matéria ainda? Sr. Deputado Ângela Moreira, sobre esta matéria ainda?
Sim, para acrescentar, eu lembro que se falou num estudo epidemiológico que estaria
não,
em curso.
Que não existe.
Não existe, era mesmo isso que eu queria saber. E qual a possibilidade de se avançar com um estudo epidemiológico?
Sugeria então que depois pudéssemos tomar decisões sobre essa matéria.
Pronto.
Logo. Muito bem. Não havendo mais nenhuma questão sobre isto.
Relativamente a esse estudo, o que as pessoas adiantam é que há uma prevalência de situações relacionadas com o cancro, mas daí haver uma ligação estreita entre a situação de poluição e o cancro. Neste momento, se calhar, é prematuro estar a dizer que pode ser explorado, isso sim, mas isso é uma questão também porque poderá levar tempo, porque são relações de causa e efeito que são difíceis, podem ser difíceis de provar, mas acho que sim, acho que faz sentido.
Muito obrigado. Sr. Presidente, então vamos avançar com estas conclusões e passamos agora aos outros assuntos. Há duas matérias que era preciso nós vermos. Uma primeira tem a ver com informação. A próxima reunião é amanhã, às 10 da manhã, e inclui a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética. Amanhã, às 10 da manhã, e inclui a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética. A segunda questão é em relação à lei interpretativa do artigo 1041, número 7 do Código Civil. Nós enviámos para a DAPLEN o texto interpretativo, a proposta de lei interpretativa, que os seus deputados conhecem. Recebemos uma resposta da DAPLEN a dizer que não podem, sem indicação da mesa, proceder ao agendamento desta questão. E, portanto, o que eu proponho era que nós enviássemos, em nome de todos os grupos parlamentares da Comissão, o projeto de interpretativo para a mesa. A mesa da Assembleia, e a mesa da Assembleia tomará a decisão que entender. Sem tempos.
Sem tempos.
Ok? Podemos enviar.
Sim.
Muito bem. Portanto, mas podemos dizer, portanto, que é entendimento da Comissão de todos os grupos parlamentares. Ok? Senhores deputados.
Termina?
Sim. Sim. Já estava mencionado aqui neste e-mail, portanto vamos repetir. Sr. Presidente, mais alguma questão a levantar nesta reunião? Sra. Deputada Helena Roseta?
Capa depois, mas era só rapidamente para lembrar o seguinte. Eu fui contactada por um urbanista brasileiro que foi neste momento convidado para ir pelo governo de Cabo Verde para fazer um trabalho em Cabo Verde sobre os assentamentos precários e está a fazer um manual precisamente sobre assentamentos precários em Cabo Verde. Acontece que o senhor é brasileiro, vai estar em Cabo Verde e depois vai estar em Lisboa, entre 1 e 5 de julho está em Lisboa. O senhor chama-se Manuel Ribeiro, é urbanista brasileiro, trabalhou em favelas, é um grande especialista disto, acompanhado pela Universidade... Manuel Ribeiro. Diga? Não. É um simples urbanista, que tem trabalhado em favelas. Não, o que eu estou a dizer é outra coisa completamente diferente. É que estas coisas têm que ser com antecedência. Aquilo que eu queria sugerir, e não sei como é que isto se faz, como temos trabalhos parlamentares entre 1 e 5 de julho, é saber se podemos, não é tanto uma audição que eu gostaria, é saber se é possível organizar-se uma conferência, uma apresentação, uma coisa qualquer desse género, em que o senhor tenha a oportunidade de apresentar aqui em Lisboa, e sem custos para o Parlamento, porque não tem custos nenhum, ele está cá, apresentar o trabalho que estão a fazer em Cabo Verde sobre assentamentos precários, porque acho que isso é do interesse também para Portugal. Também temos cá assentamentos precários. E Cabo Verde está a lançar um manual específico para ver como é que se trabalha nestes assentamentos precários e o que é que se pode fazer para melhorar. Manuel Ribeiro, como... Assentamentos é a palavra das Nações Unidas. Aqui a gente chama bairros. Mas lá eles chamam assentamentos. Sim, é mesmo assentamento. Entre 1 e 5 de julho. Portanto, pode não ser uma audição, porque não tem que ser, não sei, todos os partidos a fazer perguntas, mas podia ser uma coisa como aos cafés de ciência, não sei, uma iniciativa qualquer.
Uma apresentação.
Uma coisa qualquer.
Está bem.
O senhor estava disponível para isso e eu acho que era então, para nós.
Então, se estivessem de acordo, eu sugeria que o senhor deputado contactasse o senhor e visse qual era a data ao certo que ele poderia...
Já me disse que entre 1 e 5 de julho está em Lisboa.
Teria mesmo que ser no dia 5.
Dia 5.
Senhores deputados, não vendo mais nada, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.